Senhores deputados, falta só a senhora deputada Paula Santos, que está a chegar, e, portanto, agradecendo a outro homem do Norte, que faz também o favor de ser meu. Isto o Norte hoje, isto hoje o Norte, enfim. Exatamente. Agradecendo a presença do padre Zé Nuno, queria, obviamente, explicitar a metodologia que nós tínhamos escolhido, que era de pedir uma intervenção inicial de 10 minutos, sendo que depois cada um de nós fará algumas perguntas e depois há um tempo final e vamos tentar, como aliás acho que temos conseguido, cumprir os tempos. A vinda do padre José Nuno, se para todos não é familiar, eu gostava que ele depois explicitasse um bocadinho o percurso do porquê da ligação à área dos cuidados paliativos, mas a vinda do padre José Nuno insere-se muito na questão de um conhecimento muito específico que ele tem desta realidade e, nessa medida, gostaríamos de pedir... Pois, peço desculpa. Gostaríamos de pedir que desse conta daquilo que é o seu conhecimento e dos detalhes que ele tem em relação a esta matéria. Faz favor, 10 minutos que estão ali...
Boa tarde, então, e agradeço e queria confessar ao grupo, a este grupo que trabalha em cuidados paliativos, que para mim hoje é um dia feliz, vou-lhes dizer porquê. Eu tenho aqui dois exemplares, vou oferecer um à senhora Presidente do Grupo de Trabalho de Cuidados Paliativos e outro à senhora Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, com quem várias vezes refleti sobre este assunto, para além de contigo, Isabel, mas isso... No primeiro ponto da introdução da minha tese de doutoramento, que defendi em 26 de janeiro, eu escrevi assim: é uma questão da cidade, a morte e o morrer. Apesar de todos os dinamismos de exclusão a que estão sujeitos, a morte e o morrer não podem deixar de ser sentidos como uma questão da cidade e como tal política, no mais nobre sentido do termo. Negar-lhe cidadania é devolvê-la aos medos e aos psiquismos da irracionalidade que informaram tempos incipientemente societários da vida dos homens. É retrocesso civilizacional fugir, neste sentido, à dimensão política da morte e do morrer e à obrigação de a assumir como tal, encarando-a e integrando-a na vida da polis. Por isso foi sentida como imperativo de cidadania a elaboração desta dissertação, quando a obediência de presbítero trouxe ao hospital, onde a morte acontece para a maioria. A consciência simultânea da missão pastoral e do dever de cidadão, conjugados no cotidiano fecundo de capelão do Hospital São João, é que obriga a esta profecia cívica, ato de cidadania pastoralmente percebida. Eu consegui fazer uma tese de doutoramento sendo capelão hospitalar e tudo mais por causa desta consciência de cidadania, de cidadão. Foi como por dever de cidadão que a fiz e por isso fico muito feliz que pouco tempo depois de ter defendido a tese, tenha a possibilidade de vir à Casa da Cidadania em Portugal e ter a possibilidade de oferecer em mão à doutora Isabel Neto, Rolriça Neto, minha boa amiga, e à senhora doutora Maria Antónia Almeida Santos, porque, por causa do que significa isso, ter feito isto como um ato de cidadania, porque percebo que a cultura e a sociedade portuguesa enfermam de uma patologia que tem a ver com isto que cuidei de estudar. E, Isabel, perguntavas, pedias-me que dissesse alguma coisa. Eu sou o capelão do Hospital São João, da história disto. Eu sou o capelão do Hospital São João, vai fazer 14 anos, e fiz isto, também o disse aqui na introdução, fui capaz de fazer isto e exigi, apesar dos meus orientadores não quererem, exigi que a palavra raiva viesse aqui escrita, e está... Porque foi por raiva que eu fiz isto. E a raiva é muito poderosa. E só a raiva me manteve nas condições de fazer isto, na dinâmica de fazer isto ao longo dos anos. E foi a raiva que eu senti quando cheguei ao Hospital São João e percebi a profunda desumanidade do morrer hospitalar. E percebi que era um assunto absolutamente calado para o qual ninguém olhava. E o meu compromisso com este assunto vem daí. No dia da defesa da tese, também fiz uma coisa contra a vontade dos meus orientadores, que foi dizer o momento em que decidi fazer a tese. O momento em que decidi fazer a tese, não. Em que decidi que havia de me consagrar a isto. Que era absolutamente... Senti a indignação, não como um direito, mas como um dever. O dever de me indignar diante do que via. Foi num dia em que vi pôr fora do hospital pelas seguranças a pró-viúva, deixar de dizer assim, porque ela ficou viúva nessa noite, como era óbvio que ia ficar viúva nessa noite, uma mulher que no dia seguinte fazia anos de casados, isto foi numa noite de 7 para 8 de dezembro, e ela foi posta fora do hospital, recusou sair, foi posta fora pelas seguranças no fim da hora da visita, deixando o marido a morrer sozinho numa sala de pensos, e isto era o comum da morte hospitalar. Isto não era uma exceção. Isto era o comum da morte hospitalar. Doutor Pizarro, éramos colegas do hospital, salvo seja. Sim, mas isto acontecia na sua medicina. Isto era o comum. E por isso eu, como padre, não... é que isto que era, o padre num hospital é um elemento um bocado exógeno, digamos assim, e pronto. O meu compromisso começou aí, portanto, já tem 12 anos, ou talvez mais de 12 anos, foi logo no princípio. Estudei, investiguei, principalmente envolvi-me com os outros profissionais, percebi uma coisa tão calada como esta, que era o profundo sentimento dos profissionais de saúde que tinham que lidar com a morte, não tendo sido preparados para isso. E por isso foi tão fácil, quando se propôs àquela casa, quando se ofereceu àquela casa a possibilidade de refletir sobre isto, toda a gente parou e quis pensar. E isto é resultado também deste processo e deste compromisso da casa inteira no processo de reflexão e de procura de um tempo novo, no modo de viver o tempo de morrer das pessoas que morrem no hospital. Por isso me interessei por isto e depois no meu percurso como capelão e na formação que fui fazendo nos diversos graus e nos diversos como é que é dizer, nas diversas instâncias a que fui pertencendo, fui tendo a oportunidade de perceber como as coisas se processavam e de ir abrindo horizontes e aqui concretamente em Portugal, no conhecimento que tive desde cedo com a Associação Nacional de Cuidados Paliativos e nas relações que fui mantendo, fui percebendo até que ponto era necessário fazer este caminho. Agora, concretamente sobre o assunto que aqui me traz, que é este projeto de lei, eu queria citar um outro grande cidadão do século XX português, que se calhar nunca foi chamado como tal, mas neste lugar quero chamar-lhe assim, que é o Padre Américo. Para mim, desde menino que quis ser padre, sempre foi para mim uma inspiração, o Padre Américo, e sempre lhe chamei Pai Américo. Este é um livrinho publicado 10 anos antes de eu nascer. Chama-se Ovo de Colombo. Sabem a história do Ovo de Colombo, certamente. E isto é o livrinho que conta a história da valência da obra da rua, porventura menos conhecida, que é o chamado Património dos Pobres, que o Padre Américo pôs a correr o país de norte a sul na década de 50 do século XX. E a chave disto era as famílias de 10, 12 pessoas em currais, não pode ser. É preciso fazer casas para estas famílias. Isto era um problema nacional para o qual todos olhavam e ninguém encontrava a solução. E o Padre Américo propôs uma solução. Cada freguesia cuide dos seus pobres. Este é o ovo de Colombo. E, no meu entender, a questão da... Este é o modo, no qual, a meu ver, que nos permite olhar para o problema grave e com uma amplitude muito larga das pessoas que chegam ao fim, das pessoas que vivem o tempo de morrer nesta sociedade que não tem tempo para eles e que não tem estruturas e que não tem tudo. Tudo isto me parece que encontrará nesta frase do Padre Américo uma chave que nos possibilitará encontrar uma via para que, aliás, a realidade já vai dizendo que este é o caminho. Cada freguesia cuide dos seus pobres. Nesta perspectiva, a análise que eu faço deste projeto de lei, eu assustei-me quando ouvi falar de uma rede de cuidados paliativos, devo confessar, porque, no meu entender, se há coisa que os cuidados paliativos não precisam é de uma rede, porque a imagem que eu tinha de rede era a rede, era o projeto, era o modelo da rede de cuidados continuados integrados, da qual na vida hospitalar, se não tivesse outros lugares, mas na vida hospitalar permanentemente nos apercebemos dos limites e das deficiências. Considero que o conceito de rede subjacente a este projeto de lei é muito mais mitigado e muito mais aceitável. No entanto, para mim, ainda não o suficiente. Isto é, na minha perspectiva, toda e qualquer legislação que contribua no sentido de desligar as pessoas que estão a morrer da sua freguesia, no sentido que o Padre Américo dizia, toda e qualquer legislação que permita caminhar neste sentido, em meu entender, não deve ser por aí que vamos. No meu entender, eu só queria ler aqui um bocadinho da conclusão da minha tese, do terceiro ponto da conclusão da minha tese, que diz o seguinte, e tudo isto está aqui amplamente fundamentado e profundamente refletido, acho eu, e os professores que analisaram também. É nos hospitais que está a morrer, cuide-se dos que estão a morrer nos hospitais. Instituam-se nestes os cuidados paliativos e rompa-se a fatalidade do deslugar. Deslugar é um neologismo que eu propus como categoria antropológica e sociológica para interpretar o hospital como espaço onde se morre. Sempre que possível, nem sequer se façam unidades. Cuide-se no internamento regular, recebam-se na consulta. Que o trabalho à vista de todos, desenvolvido pelas equipas de cuidados paliativos, seja um contraponto transformante da cultura institucional. Porquê? Porque muito mais, eu acho que aos cuidados paliativos cumpre um desígnio civilizacional muito maior e muito mais profundo do que somente constituírem uma especialidade para acompanhar os doentes que estão a morrer. A cultura está doente, nomeadamente a cultura médica está doente. Está doente porque não sabe olhar para a morte das pessoas. Os cuidados paliativos são um paradigma alternativo de medicina que é necessário que seja exercido aos olhos de toda a gente para ajudar a transformar a cultura médica no seu todo. Por isso, no meu entender, onde as pessoas estão a morrer, vão aí os cuidados paliativos. É possível morrer ser redomiciliarizado, seja nas casas das famílias, seja nas instituições. Levem-se os cuidados paliativos à rede de cuidados de saúde primário. No meu entender, a rede hospitalar e a rede de cuidados de saúde primário são o busilis da questão. Se queremos que cada freguesia trate dos seus pobres, se queremos, efetivamente, que cada doente morra no seu lugar e não num deslugar, e posso desenvolver o conceito se quiserem, então valorizemos as redes que estão nos lugares das pessoas. E a rede fundamental é a rede de cuidados de saúde primários. Dada o hospitalocentrismo e a realidade da vida e das patologias, isso tudo, o papel que têm os hospitais, valorize-se os hospitais, mas o segredo será a rede de cuidados de saúde primários. A rede de cuidados continuados integrados deverá ter assume neste contexto um caráter subsidiário, digamos. Mas, no meu entender, é por aqui que passa.
Muito obrigada pelas suas palavras. Muito obrigada, sobretudo, pela raiva, acho eu, que compreendo bastante bem. Queria dar a palavra ao Sr. Deputado Manuel Pizarro ou então à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida.
Sra. Presidente, eu queria só mesmo, eu não pertenço a este grupo, mas fiz questão de estar aqui presente e queria só mesmo uns 5 minutos para poder felicitar o Sr. Professor Doutor. Se me permite, se faz favor. Portanto, eu queria desde logo agradecer todo o trabalho que agora me ofereceu. Sou, e digo com todo o gosto, uma fã sua desde o primeiro dia que falei consigo. E digo isto porque o padre José Nuno disse aqui que fez este trabalho, fez esta tese, por um dever de cidadania e que a raiva foi o motor, não é? Eu acho que o padre José Nuno é, desde logo, um cidadão exemplar. Portanto, é um exemplo dessa cidadania também. E por isso temos que estar todos agradecidos. Eu vou ler com toda a atenção, embora possa, desde já, adiantar que me vou identificar com muito do que escreve, porque já antes desta tese foi assim, quando eu tive que estudar para as questões do testamento vital e dos cuidados paliativos e que tanto me ajudou e me inspirou. Também queria destacar aqui que, como diz aqui na sua tese, que dedica também e principalmente aos doentes que vivem o seu tempo de morrer e ter essa preocupação nos dias que correm, eu acho que é muito importante, porque as pessoas, infelizmente, estão com muitos problemas e os que estão a morrer não são a preocupação da maior parte das pessoas. Eu acho que é um sentimento muito bonito, é um sentimento solidário que é preciso respeitar e aprofundar. A sua referência, que ainda agora disse, que é muito interessante, desligar as pessoas da freguesia, que não se deve fazer, eu acho que, no fundo, reflete um conceito que caiu em desuso, infelizmente, a meu ver, que é que a solidariedade começa em casa. E quando eu digo casa, é aquela solidariedade que hoje tem um lugar seu. E esse lugar é que deve ser o lugar onde elas possam morrer. Morrer com dignidade. E o respeito pela morte, nós devemos ter sempre. Deve ser um respeito que deve ser sagrado para todos nós. E nós, enquanto legisladores, devemos fazer com que isso possa acontecer e não o contrário. Porque temos assistido ultimamente a que, por motivos vários, não falo só da crise económica e financeira atual, mas essa também, nós temos pouco tempo, poucos recursos para dedicar às pessoas que morrem, às pessoas que estão em sofrimento. E, portanto, era só para lhe agradecer, felicitá-lo uma vez mais pelo seu trabalho e tenho muito gosto de estar aqui a poder ouvi-lo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora dava a palavra ao Sr. Manuel Pizarro, faz favor. Essa agora.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria naturalmente agradecer ao Padre José Nuno o facto de se ter disponibilizado uma vez mais para vir até ao Parlamento partilhar a sua reflexão e partilhar a riqueza do trabalho que realizou. E dizer-lhe que foi um pouco com ele que eu aprendi esta reflexão sobre se justifica muito ou não uma excessiva autonomização dos cuidados paliativos. Isto é, vamos ver, uma autonomização não é autonomização no sentido de que os cuidados paliativos são uma disciplina central do exercício da profissão de saúde do mundo moderno, do mundo contemporâneo, não é essa a questão, e precisam de profissionais a tempo inteiro, com formação adequada, precisam de pessoas que tenham condições para eles se dedicarem. Agora, devem ser exercidos num espaço organizativo autónomo? Tenho as maiores dúvidas. E, apesar de tudo, eu acho que nós precisamos fazer esta reflexão, porque a verdade é, a constatação de que a resposta do país em matéria de cuidados paliativos é muito insuficiente em relação às necessidades, não significa que o caminho seja a criação de uma rede autónoma. Exige uma reflexão nesta matéria, isto é, em alguns espaços com autonomia e noutros espaços sem autonomia foram criadas as respostas, apesar de tudo foi aqui trazida o acontecimento do Hospital São João, com uma inspiração que começa até com uma componente espiritual. Quem convence os administradores do Hospital de São João de que esta coisa tinha que mudar nem foram os médicos, nem foram eles que se convenceram eles próprios. Foi, a certa altura, este projeto convenceu as pessoas que se tinha que fazer alguma coisa, que de facto havia qualquer coisa de inacreditável. 7 em cada 10 portugueses, isto eu também aprendi graças ao Padre. Aliás, acho que aí isso aprendeu o país todo, embora as estatísticas existissem disponíveis, ninguém tinha dado por ela. Que num espaço de 20, 25 ou 30 anos, os portugueses que morrem no hospital passaram de 20% para 70%. E os que morrem em casa já agora passavam de 80% para 20%, porque ainda há ali uma fatia que morre noutros sítios, não é? E há qualquer coisa de desumanização nisso. O risco de desumanização é terrível, por melhores que sejam, ninguém está aqui a condenar os profissionais, os médicos, os enfermeiros.
Deputado, não é risco. É real.
Efetiva desumanização. É terrível, porque de facto o hospital, por mais humanizado que seja, não é a freguesia de cada um. E mesmo que nós, por melhores medidas que nós tomemos para aproximar as famílias dentro do hospital, permitir que as pessoas lá estejam, há qualquer coisa que precisa de ser de uma reflexão mais atenta. E eu acho que nós precisamos a minha preocupação nesta matéria é que o grupo de trabalho... Que concordo com uma coisa, eu acho que todos estamos de acordo que temos que melhorar muito a qualidade dos cuidados paliativos que estão ao dispor dos cidadãos portugueses. E acho que todos também temos a consciência de que precisamos de o fazer num contexto de particular dificuldade do ponto de vista dos recursos disponíveis, o que exige que sejamos particularmente engenhosos em ajudar o Governo a encontrar soluções que sejam execuíveis. E desse ponto de vista está aqui a combinação entre a necessidade de valorizar esta área, de modo a que ela tenha um espaço em todas as unidades de saúde, e ao mesmo tempo de não a transformarmos numa nova entidade burocrática, numa espécie de coisa à parte em que o doente anda a fazer percurso, se calhar já é esse, porventura, o maior defeito dos cuidados continuados. É, em vez de ele estar acoplado ao serviço, por preocupações variadas, ele, a certa altura, se estar a tornar numa coisa um pouco burocrática demais. E se essa burocracia demais é negativa, conforme a vontade, ou muito negativa, dos cuidados continuados, ela será fatal para uma lógica de cuidados paliativos. E eu gostava de o ouvir e dissertar um pouco sobre isto, porque acho que aqui verdadeiramente o que conta é a experiência que nos pode trazer, a valorização que nos pode trazer, numa coisa que eu espero que seja um estado de espírito do conjunto da Comissão, é encontrar a melhor solução possível em vez de defendermos posições que à partida sejam fechadas e que tenham que ser assim ou assado. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. É um homem do Norte. Vamos para uma mulher do Norte. Doutora Graça, faz favor, tem a palavra. Eu peço os seus 5 minutos.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Padre, que eu nunca ouvi falar, lamento a minha ignorância, e que lamento a minha santa ignorância. Sei que é muito famoso já, que a minha colega me avisou disso, mas concordo, fiquei satisfeita com a sua posição sobre os cuidados paliativos. E a necessidade de os integrar, sobretudo, na sociedade, no trabalho na sociedade e nos cuidados primários de saúde, em colaboração com os médicos hospitalares. Eu acrescento que eu sou médica de cuidados primários de saúde e, portanto, eu vejo mesmo isso assim, exatamente. Porque eu acho que é só dessa maneira, e por esse alerta todo, é que a gente consegue tornar suportável o sofrimento do doente por parte do próprio doente e da família, porque também é um susto terrível para a família lidar com uma pessoa que a gente não sabe o que é que há de fazer. Eu bem vi quando a minha mãe faleceu com cancro, que apesar de tudo, temos médicos, vários médicos naquela casa, ninguém conseguia tirar-lhe as dores. Portanto, não sabíamos, não tínhamos capacidade. Portanto, sou através dos cuidados paliativos, mas gostei dessa posição de os, juntamente com os hospitais, essa posição, penso eu que foi essa posição, sendo liderados pelos médicos especializados nessa área, mas a nível dos cuidados primários de saúde também, com as equipas todas no terreno. É isso que se pode aprender do seu papel. É isso? Muito obrigada. É a pergunta que eu tinha a fazer mais nada.
Muito obrigada, doutora Graça. Então, Conceição, quer dizer? Muito bem. Queria, obviamente, agradecer ao padre Zé Nuno e eu, nem noutras circunstâncias, escondo as minhas emoções, que assumo inteiramente, e, portanto, para mim também é um dia feliz. Não disse isto há bocadinho em relação à Edna, porque se calhar é subentendido, mas as coisas subentendidas têm que se tornar patentes. E para mim, este e outros são dias felizes, porque obviamente não cheguei agora a esta praia. E agradecer a cidadania, aliás, como fez a doutora Maria Antónia, e isso é meritório. Só exige é que todos nós sejamos mais agentes de divulgação destas questões. Ao mesmo tempo que agradeço, peço resiliência, que é uma coisa que infelizmente não temos pastilhas, mas precisamos de gente resiliente, ou seja, gente que de facto não se entusiasme pelos cuidados paliativos e depois desista, como lamentavelmente ao longo deste percurso de 20 anos, e não estou a dizer que obviamente seja o caso, tenha assistido. Queria fazer aqui dois ou três comentários e questões também. Os comentários, entendendo perfeitamente, e porque para nós isso está claro, mas considero que devo fazê-los, esta questão do tempo de morrer, em muitas outras circunstâncias, nomeadamente na cultura que nós vivemos e que está bem caracterizada, é mal entendido, porque é esquecido que aquilo que nós denominamos fim de vida tem que ver com os últimos 12 meses de vida. E, lamentavelmente, continuamos muito nesta ideia que tempo de morrer e ajudar os que estão no tempo de morrer, que é, afinal, um tempo de viver, se reduz aos últimos dias de vida. E, portanto, gostaria de esclarecer, de facto, algum equívoco, porque, lamentavelmente, aquilo que nós temos é uma franja de pessoas que acabam por estar no limbo, que é qualquer coisa que, felizmente, deixou de existir, e, portanto, que esta ideia de que
nem são doentes agudos, nem estão no momento de morrer e, portanto, não são de ninguém, sendo que os paliativos podem fazer muito por essas pessoas. Portanto, é um tempo de viver e é um tempo que se estende ao longo de muitos meses, às vezes alguns anos. E a doutora Ana também tem a mesma experiência que eu tenho. Corroborando muitas das coisas que foram ditas, penso que é importante clarificar que, até pelas pressões contrárias da tal sociedade que tem negado esta realidade, estando todos de acordo que não pretendemos, e eu parece-me que o problema é a expressão rede, que até já existia antes da criação da rede de cuidados continuados, mas até pelas pressões contrárias, até para que haja um planeamento estratégico, ou seja, que não comecem a existir cuidados e unidades de cuidados paliativos de uma forma ad hoc, e perdoem-me, de uma forma desorganizada, continuo a achar que, como dizia o deputado Manuel Pizarro, é necessária uma rede não burocratizada e que não é incompatível a criação de uma rede com um maior reconhecimento, uma maior resposta para os doentes. Não é aqui o local para essa discussão. Gostaria, não como advogada do diabo, mas com conhecimento de muitas situações, que efetivamente na sociedade de hoje, para muitas pessoas, a freguesia, entre aspas, até pode ser o hospital. Porque do ponto de vista de condições e sobrecarga, e por exemplo, falou-se aqui, há que avaliar o que é que determinada situação representa para uma família. E para determinadas famílias, ter o seu cidadão no domicílio é uma desestruturação completa. E seja o hospital ou outra instituição, também por isso nós precisamos, e não na perspectiva de gueto. O que é que eu gostava de perguntar? Do ponto de vista de dados objetivos, dados preto-branco, o que é que o Padre Zé Nuno destaca naquilo que encontrou, para além desta questão de termos que dizer que 7 em cada 10 portugueses estão a morrer no hospital? A pergunta é que resposta tem. Temos outra, e, por exemplo, conhecendo a realidade inglesa, no nosso caso, se calhar, até agora, e infelizmente ainda não se alterou, até agora 1 em cada 10 ou 2 em cada 10 poderão estar a morrer em lares. Lares que não são de todo preparados para esta situação. Por exemplo, dizer-vos que em Inglaterra, à semelhança da questão dos cuidados de saúde primários, há projetos de equipas especialistas de paliativos para apoio a lares. E, portanto, é possível, mas nós temos esta realidade dos lares, qualquer coisa que foi criado com outra finalidade. Portanto, que dados ressaltaria objetivamente? O que é que teria que mudar no hospital se tivéssemos que perguntar 3 ou 4 questões? O que é que, em seu entender, teria que mudar no hospital concretamente, para que o acompanhamento no tempo de fim de vida, que é tempo de vida, pudesse ser melhorado? E, portanto, eram estas duas questões que deixava. Muito obrigada. E a deputada Paula Santos vem a mesmo tempo? Não? Ok, obrigada. Então tem 15 minutos para poder responder e fazer comentários. Se mais alguém tiver comentários a fazer, com certeza que...
Senhora Presidente, senhores deputados, em primeiro lugar, queria, porque me esqueci de o fazer com a atrapalhação de iniciante, quero felicitar o grupo parlamentar do CDS-PP por se ter debruçado com cabeça, tronco e membros e com vontade, com resiliência, e não apenas isso, com vontade de consequência, sobre este assunto, que eu considero um assunto fundamental da sociedade portuguesa e considero não primariamente, mas com a experiência e com a reflexão a que a experiência me obrigou ao longo dos últimos 12 anos. Felicito pelo trabalho sério que aqui está, que está plasmado neste projeto de lei. Em segundo lugar, queria dizer o seguinte. O problema das pessoas que estão a viver o seu tempo de morrer, não estamos a falar, como muito bem realçou e eu sublinho, não estamos a falar apenas de moribundos. Estamos a falar de pessoas que estão numa situação de incurabilidade, mas que essa situação se pode prolongar ao longo do tempo. De um ano ou mais de um ano, sabemos quantos anos. Isto tende a crescer, tanto mais quanto mais o progresso da medicina está em curso e cada vez mais doenças se tornarão crónicas e, portanto, é preciso pensar as coisas tendo em conta este horizonte. Também por isso me parece fundamental que a prestação de cuidados paliativos, a oferta de cuidados paliativos, a organização dos cuidados paliativos deve assentar nas redes de cuidados existentes, por causa deste longo tempo. Isto é, criar uma rede de cuidados paliativos. E eu repito que o conceito de rede que encontrei neste projeto de lei não tem nada a ver com o conceito de rede que eu à primeira reagi tremendamente mal, porque o conceito de rede que nos vem da rede de cuidados controlados integrados é um conceito pavoroso, fica dito. E a morte não se compadece com essas coisas, com a burocracia da rede. Mas, apesar disso, ainda há aqui um assunto que para mim é o busilis, que é o seguinte. As equipas de cuidados paliativos deste projeto de lei não respondem perante a instituição. Respondem perante uma rede. Isto desliga, desencarna os profissionais, a equipa de cuidados paliativos, do funcionamento da instituição em que se encontram. E é fundamental que isto não aconteça. Em primeiro, pelo bem dos doentes que no seio dessa instituição ou na área que um centro de saúde serve ou uma unidade local de saúde serve. Em primeiro lugar, pelo bem das pessoas que vivem o seu tempo de morrer, seja ele curto ou longo, na área de referência ou no internamento desse hospital. Isto em primeiro lugar. Em segundo lugar, por causa dos profissionais de saúde das instituições ou das unidades locais de saúde ou dos centros de saúde, portanto, das diversas redes. Porquê? Porque, querendo ou não, todos os profissionais de saúde têm que lidar com doentes que, mais tarde ou mais cedo, vão morrer. Não é possível escapar a esta realidade. E o que é que nós encontramos? Eu podia-lhe dizer os dados, mas isto é muita coisa. Não, a questão é que todos os profissionais de saúde reconhecem que já pensaram na questão do morrer, que a questão do morrer lhes lança problemas, mas o que dizem é pavoroso quanto à situação real, que não são formados para isso, que não têm lugares onde partilhar esses sentimentos, que vivem isso clandestinamente, não pode ser. Isto é, a única maneira que eu encontro de criar no seio das instituições, no conjunto do mundo da saúde, de subverter esta cultura de mal com a morte, que por ser uma cultura de mal com a morte, é uma cultura insana, é uma cultura doente, e eu pergunto como é que o sistema que serve a saúde pode ser um sistema doente? Como é que se pode servir a saúde sendo o sistema que serve a saúde um sistema doente? E doente não de uma coisinha qualquer, não é uma unha encravada. É doente porque não contempla esta dimensão fundamental da identidade humana, que é morrer, que é a condição mortal. E por isso, também em razão disto, me parece que a organização, que a estruturação da prestação de cuidados paliativos deve ser no contexto das redes existentes e não se deve criar, até pelos fantasmas que suscita, não se deve empregar o termo rede para a organização que é necessária, para a organização a nível nacional, que coordena ou que, de alguma maneira, serve a prestação de cuidados paliativos e a sua organização. A segunda é o bem dos profissionais de saúde, porque todos precisam. E a minha experiência de capelão de 12 anos dentro de um hospital diz-me isto. É necessário, e a senhora Presidente, certamente que como médica que vive esta paixão já há tantos anos, certamente que tenha ao longo da sua vida muitas histórias de muitos colegas seus que desabafaram e que disseram da dor que vai na alma por causa disto não ser uma questão assumida e devidamente equacionada. As pessoas dos profissionais de saúde. Em terceiro lugar, a cultura do mundo da saúde. Se nós criarmos estruturas de cuidados paliativos autonomizadas em relação aos outros meios da cultura da prestação de cuidados, se os pomos a responder não em interação com as estruturas existentes, com as redes existentes, mas numa organização que de alguma maneira afunila o trabalho dos profissionais, dos paliativistas, em vez de alargar o seu campo de ação, estamos a privar a cultura da saúde de uma absolutamente necessária terapêutica. Terceiro lugar. Quarto lugar. Não é só a cultura da saúde que está doente. É a própria sociedade que está a morrer, que está doente, porque não é capaz de olhar para os seus membros que estão a morrer de uma maneira saudável.
qual é a possibilidade que temos de inverter esta situação, de começar, qual é o ovo de Colombo para fazer a sociedade do princípio do século XXI reconciliar-se com a morte, que ao longo dos séculos foi gradualmente, criando uma estranheza cada vez maior e que se consubstancia no fim dos meados do século XX, e que vem dar origem na década de 60 à intuição dos hóspices da Cecily Sanders. Como proceder? Como agir? Onde começar para que a sociedade se reconcilie com a morte? Que a cultura se reconcilie com a morte? E os cidadãos, as pessoas, as famílias se reconciliem com os seus que estão a morrer e não fujam. É tremendo fugirem. Não imaginam, senhores deputados, ao longo do trabalho de fazer isto, quantas vezes me aconteceu, mais que uma vez, ir às bibliotecas consultar obras, ou ao INE, ou coisa do género. Que estranho. Coisas sobre a morte. Passado um bocado estava sentado ao lado a perguntar, então, e tá, esse tema e tal coisa. Passado um bocado estava a chorar. Porquê? Lembro-me de uma como se fosse hoje. Porque a mãe tinha morrido no Hospital Santo António. E não sabia como. E o choro dela era maior porque sabia que ela ia morrer naquela noite, era evidente que ia morrer naquela noite. Até lhe tinham oferecido a possibilidade de ficar e não tinha sido capaz de ficar. E chegou lá no dia seguinte, já não havia mais para ninguém. E ficou um buraco negro na história pessoal daquela mulher. Porque falhou no momento da morte da sua mãe. E ficam buracos negros na morte de muita gente porque falham na hora maior da vida das pessoas, falham. E sentem que falharam porque não foram capazes. E eu pergunto, e não se deve ajudar as pessoas a ficar em vez de simplesmente respeitar a sua vontade inicial, que é dominar, que não é uma vontade livre porque que é dominada pelo medo? Não se deve ajudar? Como é que se cria esta mentalidade? Onde começar a dar a volta? Eu, no meu entender, e essa é a conclusão da minha tese, e por isso a trouxe a este lugar, no meu entender, a morte está no hospital neste momento e vai continuar ainda durante algum tempo predominantemente a acontecer nos hospitais. É nos hospitais que tem que se começar a mudança. Formando equipas de cuidados paliativos no coração dos hospitais, que em interação, que vão progressivamente, como eu estou a ver acontecer no meu hospital, que vão progressivamente em interação cada vez mais alargada com os outros profissionais, vão tornando a questão da morte uma questão com direito de cidadania na cultura hospitalar. E a partir do momento em que os profissionais de saúde são capazes de olhar para este assunto, são capazes de falar deste assunto, em interação com os paliativistas vão progredindo, a partir deste momento tornam-se capazes de ser pedagogos. É esse estatuto que eu requeiro, que eu exijo. É esse estatuto que eu peço para os hospitais do nosso tempo. É que têm que ser instituições pedagógicas capazes de oferecer a este tempo, que é o primeiro tempo da história da humanidade, que não tem uma ars moriendi e uma arte de morrer. Os profissionais de saúde podem tornar-se, e os hospitais podem tornar-se, poderosíssimas instituições culturais no contexto da cidade, da freguesia, da cidade em que se encontram, porque capazes de ter um olhar integrador sobre a realidade natural, e a cultura, em última instância, pode definir-se como a integração do natural, a integração humana do que é natural. A morte é a última barreira. Os hospitais podem ser os lugares para fazer esta pedagogia. Mutatis mutandis, todos alarguemos esta reflexão progressivamente e cada vez mais a um papel assumido cada vez mais pela rede de cuidados de saúde primários. Porque é esta que, em última análise, o ideal era que fosse possível que as pessoas morressem verdadeiramente no seu lugar. E o seu lugar são os seus. Quando eu falo de lugar, não estou a falar de quatro paredes. Estou a falar de rostos. O meu lugar é o teu rosto. Desculpe. O meu lugar é o teu olhar. E o resto é conversa. E a mudança que falta fazer, não falta fazer casas, não falta ir com paredes, também falta, pronto. Mas o que é preciso fundamentalmente é esta mudança interior. E por isso é que eu penso que progressivamente a centralidade neste momento deveria ser dada aos hospitais, em articulação cada vez maior com a rede com a rede de cuidados de saúde primária e, por esta via, chegar progressivamente a proporcionar a cada um a possibilidade de, quando chegar a hora de morrer ou de viver o seu tempo de morrer, seja ele longo ou breve, poder fazê-lo no seu lugar e não num aleatório e casual e acidental espaço qualquer. O que mudar no hospital? As faculdades. O que mudar? Pensem nisso. Chamem o Ministério da Educação. As faculdades de medicina é do Ministério da Educação, não é? Então chamem o Ministério da Educação. Chamem o Ministério da Educação, porque eu vou dizer... Isto fica gravado, não fica?
Fica.
Ótimo. É vergonhoso. É vergonhoso o que se passa em relação a isto. E podem mandar a gravação ao Sr. Ministro. Eu sei que não. Mas é vergonhoso o que se passa na Generalidade. E, portanto, e na Generalidade das Escolas de Saúde, era preciso que este assunto fosse assunto maior nas escolas de saúde, porque trata-se da compreensão de que esta aparente omnipotência tecnocientífica da medicina é apenas um carrossel de ilusões. E é criar frustrados e alienados a prazo, que é o que eu estou a ver. Portanto, era necessário intervir nesta área. O que mudar nos hospitais, é preciso criar as equipas de suporte em cuidados paliativos suficientemente providas para acorrerem, para interagirem com os outros profissionais. Eu defendo que unidades de cuidados paliativos só as absolutamente necessárias. Claro que nos hospitais universitários é absolutamente imprescindível, isso está, aliás, o projeto de lei contempla, é absolutamente necessário que nas faculdades de medicina haja estas unidades. É preciso equipas de cuidados paliativos suficientemente constituídas e que sejam capazes, de facto, em interação com todos os profissionais, desenvolverem o seu trabalho junto dos doentes e ajudarem os seus colegas a progredir e a serem capazes de olhar para isto com outro olhar e com outra atitude. Aquilo que eu creio é que a situação, valorizando o que há no terreno, isso, criando uma task force a nível nacional, com a sua resiliência, por exemplo, Sra. Presidente, criando uma task force, uma comissão a nível nacional com capacidade que seja ouvida pelo Ministério da Saúde e que compreenda a prioridade de que se reveste isto do ponto de vista de terapia sociocultural e espiritual da sociedade portuguesa. Isto, em conjunto com o que já existe e suscitando a semelhança do que já existe, suscitando que apareça noutros lugares, creio que seria o caminho a seguir. Só queria dizer... Pronto, na base 22 falta a referência, falta a especificação da espiritualidade. Tenho os outros todos especificados, menos o espiritual.
Está a falar do espiritual ou do religioso?
Estou a falar de qualquer um deles.
Espiritual.
Sim, eu sei, Isabel. Mas
aos outros profissionais também.
Não, mas é que a abordagem holística, as necessidades da pessoa doente, as expectativas famílias, o apoio psicossocial, falta isso, só isso, mais nada. Em relação a isto, mais uma vez felicito o grupo de trabalho, o grupo parlamentar do CDS-PP e peço a este grupo de trabalho que não atire a toalha ao chão, porque é muito necessário o que estás a fazer, ainda que me pareça que o fundamental é chegar a transformar o hospital num lugar de esperança. E para isso não se faz enquanto a morte parecer e aparecer como um lugar de desespero. Em primeiro lugar, em primeiro lugar dos médicos.
Muito, muito obrigada. Antes de dar a palavra à Sra. Deputada Conceição Romão, gostaria de fazer um comentário, na medida em que me permitirem, da minha experiência enquanto docente numa faculdade, que partilha uma inquietação. Os alunos de medicina, ainda ontem estive a dar aulas a alunos de 5º ano, são profundamente receptivos em relação a esta realidade. O que é curioso? Para eles faz sentido aquilo que nós dizemos. Eu dou aulas na faculdade desde 2000. E o interessante é ver, eu tenho neste momento a trabalhar comigo, pessoas que fizeram e receberam formação e pessoas que receberam a formação e depois chegam a uma coisa que se chama internatos médicos e, portanto, têm uma lavagem cerebral. E quase, eu costumo dizer, lembras-te daquilo que nós falámos e das tuas angústias pessoais a propósito desta realidade. Onde é que está agora a coerência e a consistência? Portanto, quando falamos, e sem qualquer tipo de comentário paralelo, aqui a questão, claramente, se me permitem, com a minha experiência, é fundamental a questão pré-graduada, mas é fundamental a questão pós-graduada nos internatos. Que, por exemplo, se numa área como a oncologia ou como a neurologia a prioridade é dada para X meses de investigação e não têm um mês de cuidados paliativos, o resultado final é que, pura e simplesmente, esqueceram tudo. Mesmo tendo tido uma disciplina de cuidados paliativos lá atrás. Portanto, penso que a Ana concorda a questão de, do ponto de vista pré-graduado. Há recomendações em relação a determinadas especialidades que deviam, no seu internato, ter rotação por cuidados paliativos. A oncologia é uma delas, mas não é só. A neurologia, a cirurgia, a medicina interna. E se nós começarmos por aqui, lá está, mudaríamos alguma coisa. Senhor Deputado, se faz favor, peço desculpa.
Senhora Presidente, muito obrigada. Senhor Paz José Nuno, já ouço-te falar há muitos anos, ligações ao grupo de bioética da Universidade Católica têm-me feito chegar até ao senhor, designadamente a outros elementos do grupo. Queria felicitá-lo pelo seu trabalho e, antes de terminar, se me permitisse dizer duas ou três coisas. Primeiro, falando da formação pré-graduada e pós-graduada, há uma coisa para que todos temos que estar alerta, e o ensino superior também, e o ensino da medicina. A partir do momento em que os números cláusulos colocaram no curso de medicina os alunos com médias de 20 valores, gente que estuda brutalmente, que são máquinas absolutas de estudo, mas muito desprovidas de competências interpessoais e relacionais, isto coloca duas gerações ou três até hoje de gente que não está formatada para as relações interpessoais e para o mundo da humanização da medicina. Este é um alerta que queria aqui deixar e que está sentido e que acho que quem lida diretamente com esta gente tem, de facto, sentido isto e, portanto, esta formação pré-graduada e pós-graduada e mais que isso em relações interpessoais deve ser uma realidade. A segunda questão é outra. Nós temos duas dimensões desta questão para terminar no hospital. Temos os casos agudos e de emergência em que as pessoas lá caem, de facto, é um local de dor absoluto. E temos a outra questão, que são os enjeitados da família. E este problema é anterior ao hospital e ao ambiente hospitalar. Nós hoje, por condições mais adversas ou menos, todos temos a noção de que muitas vezes não temos condições para ter os nossos familiares que vão envelhecendo ou que vão chegando ao fim da sua vida e, portanto, tentamos pô-los no lar, nos lares. E depois do lar, o caminho natural é quando estão mal, chegam ao hospital para morrer. No lar ou nas instituições que... Não é generalidade, porque eu própria conheço situações e eu própria acompanho a minha mãe, que tem hoje 83 anos e tem Alzheimer e está em casa. Não é este o meu caso, mas, quer dizer, é uma realidade com que nós nos vamos habituando a ver e a viver. E, portanto, as famílias, eu acho que a cultura, ou pelo menos sempre que tal fosse possível, as famílias deviam tentar manter as pessoas no seu agregado familiar. E, sendo isto possível, e com a criação dos médicos de famílias para todos os utentes, esta relação e este rosto da minha casa, de facto, não sendo as minhas quatro paredes, mas sendo a do meu médico de família, eu pelo menos tinha ali o encontro e a interação de que é preciso para morrer dentro do seu espaço, pelo menos. Pronto, e mais nada. Muito obrigada.
Obrigada. Senhor Deputado Manuel Pizarro, tinha um comentário e depois termina, está bem? Porque temos já as outras pessoas à espera, que são da ordem.
Mas é o último, não é? É só mais,
é a última.
Mais uma audição.
Senhora Presidente, estamos a cumprir...
Mais ou menos o horário. Eu quero naturalmente agradecer muito a participação do Sr. Padre José Nuno, que acho que eu estou esclarecido sobre... Acho que percebi bem a posição que ele defende. E eu gosto do tom informal em que este debate decorre, de maneira que as pessoas não tenham certezas absolutas, porque eu não tenho... não tenho certezas absolutas sobre as coisas que a senhora deputada disse. Eu acho que há um discurso nacional, que é o discurso de que os doentes ficam abandonados no hospital. Eu tenho as minhas dúvidas que fiquem abandonados no hospital. É que acho que não ficam. Uma coisa diferente é que há pessoas idosas que sobreviviam em casa, que há uma parte que são enjeitados da família. Deixa-me lá, não sou nada, pá. São pouquíssimos enjeitados na família, nos hospitais. Ao contrário da discussão. Sim, mas há uma discussão. Mas se vir nos meios de comunicação social, volta e meia, aflora o tema de que ficam doentes abandonados nos hospitais por todos os cantos e esquinas. É que não ficam. Haverá um ou outro, mas o que acontece é um problema. É que há muitos concidadãos portugueses, não é por acaso Portugal é um dos países com risco de pobreza maior da Europa. Um dos que tem maior risco de pobreza na Europa ainda continua a ser Portugal, apesar de o risco de pobreza ter vindo a diminuir, mas isso não nos tirou ainda desse espaço. Que quando ficam mais dependentes, não têm condições nenhumas de voltar ao sítio onde moravam antes. A coisa, foi a gota d'água que fez transbordar o copo. Aquele acidente vascular cerebral foi a altura em que o cidadão, que já vivia, sabe Deus como, em condições muito difíceis, deixou de ser completamente capaz de viver de modo autónomo. E essa é uma realidade muito grande. E sobre o problema dos profissionais de saúde, o problema é verdade que pode haver uma interferência lá de números falsos e da forma como se faz a seleção, mas este é um problema internacional, não é apenas um problema português, e não tem, mesmo nos países onde não há números falsos, onde a seleção é feita de outra maneira. O problema é que se criou uma convicção naquilo que o Sr. Padre Nuno chamou na omnipotência técnico-científica da medicina, que de facto contunde um bocadinho com a humanização e com o aspecto essencial dos cuidados de saúde, que é dirigirem-se a um ser humano, a um ser próximo. E esse é um problema, toda a formação e toda a orientação dos médicos é feita no sentido de considerar a morte não é refletida por várias razões, uma das quais é que a morte é o falhanço do médico. É o falhanço do médico. O médico falhou. Quando o doente morreu, falhou. Apesar de todos sabermos que todos inexoravelmente vão morrer. E isso afasta logo o debate. O tema numa enfermaria de medicina, na educação, num jovem médico, quando o doente morre, é o que é que tu fizeste errado. Porquê é que tu não acertaste? Porquê é que não fizeste o diagnóstico a tempo? Porquê é que não trataste a tempo? E essa preocupação precede a discussão racional de que se trata de um ser humano que, apesar de toda a omnipotência da técnico-científica da medicina, está condenado a ter que morrer às vezes.
Vou pedir ao Padre Zé Nuno que termine num ou dois minutos, se faz favor.
Eu já uma vez estraguei um programa da TSF porque o senhor começou a perguntar o que é que eu tinha a dizer sobre os idosos abandonados no hospital e eu disse-lhe que não existe. Mas a senhora doutora, a senhora deputada, disse outra coisa. Agora, efetivamente, é fácil a gente dizer abandonados e arranjar algum culpado. É quem abandona. E esquecemos a dimensão social deste problema. Eu, nesse programa, perguntei, mas porquê é que está a dizer isso? Imaginemos que há algum. O que é que lhe garante que não foi lá colocado por um casal que tem 3 filhos e que, neste contexto de crise económica, se viu obrigado a escolher entre continuar a alimentar o pai ou poder alimentar os filhos? Vai dizer abandonados? Que se estiver algum a ouvir este programa, como é que se vai sentir? E a sociedade que gera estes mecanismos é a sociedade que depois que diz estas coisas? Em relação a estes assuntos, depois há outra coisa que queria dizer sobre médicos e enfermeiros. A minha convicção é que, e isto acho que este grupo, que a Comissão Parlamentar de Saúde fazia bem pensar nisto, que é, nós estamos a chegar a uma situação, eu lidei muito, muito, muito e muito de perto com muitos, muitos, muitos estudantes de medicina e de enfermagem e dos outros cursos de saúde, mercê de algumas atividades que dinamizei no Hospital São João. E há uma coisa que eu percebi, temos muitos, vamos ter muitos enfermeiros que são médicos frustrados, porque queriam ser médicos e não tiveram média. E temos muitos, e vamos ter muitos médicos que apenas têm como atributo para ser médico terem um 19,99. Este já é, e vai ser um problema danado, porque vamos ter muitos médicos que são cientistas frustrados e vamos ter muitos enfermeiros que são médicos frustrados. Com o sistema que temos de acesso às faculdades de medicina, é isto que se está a conseguir no nosso sistema de saúde. Duas classes cada vez mais enfeudadas, cada uma no seu corporativismo, a defender as suas prerrogativas. Pronto, era isto. Depois, aquilo que queria dizer, tecnologia versus explorativos. A medicina está efetivamente a conhecer uma perigosíssima deriva cultural tecnocósmica, que é mais que tecnocientífica, é tecnocósmica. E a possibilidade que eu vejo de de conseguir subverter a partir de dentro, porque não vale a pena pensar que se pode inverter, porque o tecnocósmico é exatamente a impossibilidade de inverter. Define-se por aí. Também, esta é uma dos atributos do tecnocósmico. Não se pode inverter. Pode-se é subverter. Isto é, introduzir dentro do tecnocosmos agentes de subversão. Por onde é que isso começa? Começará pela medicina. E começará pela medicina no dia em que os médicos puderem ser interlocutores com pessoas reconciliadas com aquela dimensão da condição humana que denuncia a falácia do tecnocosmos, que é a morte. Ponhamos em contacto com os outros médicos, médicos de bem com a morte, como serão os paliativistas. Ponhamos em contacto com todos, no coração dos hospitais, que são cada vez mais templos tecnocósmicos. Ponhamos, formemos médicos paliativistas e enfermeiros, criamos equipas de cuidados paliativos, mas com este olhar alargado dos cuidados paliativos, com este sentido de missão civilizacional, que é do que se trata neste momento, pode ser que a gente consiga começar a ir mudando alguma coisa, porque a mudança é necessária.
Muito obrigada. Queria dizer duas coisas. Penso que é a responsabilidade também deste grupo. Neste momento, e por exemplo, neste documento, isso existe, nós temos escalas de avaliação da sobrecarga familiar, que ela própria passa a ser uma entidade, e sabemos todos, isto é comentado, a questão de consumos de antidepressivos, de aumento de consumos de recursos de saúde. Portanto, quando, e eu partilho do que aqui foi dito, se fala do abandono dos familiares, é preciso estar atento à questão da sobrecarga familiar, que neste momento, isto está bastante estudado, quer com as pessoas com demência, quer com os pais de crianças com deficiências. E, portanto, a escala de Zarit está adaptada para os cuidados paliativos, por exemplo, na minha realidade, e só por si a sobrecarga familiar pode ser um critério de internamento em cuidados paliativos. Só por si. Portanto, falarmos disto quando às vezes fala de abandono, lá está, nós não sabemos as condições que estão muitas vezes por trás. Segundo, a propósito do estar de bem com a morte, e em meu entender, ser estar de bem com a vida, faço o mesmo desafio provocatório que fiz ontem aos tais alunos de medicina, a quem disse que pensavam demasiado na medicina e pouco na vida, que era dizer aos senhores deputados que, se não viram, têm que ver um filme que se chama Amigos Improváveis. Se não viram, faz favor, é obrigatório. E recomendaram, pronto, então recomendo, porque às vezes os políticos também parece que só pensam na política. Mas essa parte, Mariana, pronto. Vamos terminar. Mas, não, faz parte da vida. Não. A Luísa está a dizer para eu desligar. Faz